Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas e 30 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional nesta sexta-feira, 17 de maio de 2019. Participações de Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Rafael Monteiro, Maurício Costa e Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Fábio Luiz. A produção é dele, Luiz Ferreira. E vamos aos destaques do programa de hoje. Agora é pra valer. Seleção brasileira está convocada para a disputa da Copa América. Flamengo e Atlético Mineiro medem forças em Belo Horizonte pela quinta rodada do Brasileirão. Botafogo tenta aumentar a sequência de vitórias na temporada contra o Goiás. E tem medalha brasileira no segundo dia de disputa do Campeonato Mundial de Taekwondo. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Vamos lá!
Horas 32 minutos no Rio de Janeiro. Brasil! É verdade, temos seleção brasileira sendo convocada para a disputa da Copa América. Maurício Costa está na CBF, traz informações para a gente. Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, Astrid Nick. Como é que você está? Tudo bem?
Melhorando.
Melhorando. Isso aí também está melhorando.
Resfriadinho.
Tá indo... tá difícil. Essa chuvinha agora, hein? Agora vai ficar complicado. Estou aqui com a lista da seleção brasileira que vai para a Copa América a partir de junho, né? Apresentação marcada no dia 22 de maio. Daqui a pouquinho vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a lista do técnico Tite. Posso falar a lista, Astrid?
Pode sim, pode sim, com certeza.
Vamos lá.
Lista dos jogadores que vão à Copa América. Os goleiros: Alisson do Liverpool, Cássio do Corinthians e Ederson do Manchester City. Defensores, e aí você coloca os zagueiros e os laterais: Alexandre, lateral esquerdo da Juventus, Dani Alves, lateral direito do PSG, Éder Militão, lateral e zagueiro do Porto, Fagner, lateral direito do Corinthians, Felipe Luiz, lateral esquerdo do Atlético de Madrid, Marquinhos, zagueiro do PSG, Miranda, zagueiro da Inter de Milão, e o Thiago Silva, zagueiro também do PSG. No meio de campo, Alan do Napoli, Arthur do Barcelona, Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Paquetá do Milan e o Felipe Coutinho do Barcelona. E no ataque, David Neres do Ajax, Everton do Grêmio, Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do PSG e o Richarlison, o pombo do Everton da Inglaterra. Portanto, a lista dos 23 convocados para a seleção brasileira disputar a Copa América. O técnico Tite, ele abriu a coletiva, e foi muito engraçado, falando sobre alegria e responsabilidade. A gente tem aqui aquela música do Thiaguinho, pagodeiro, né, sambista, falando de alegria e ousadia. E ele falou que um recado para o Silvinho, que está deixando, inclusive, a seleção brasileira para trabalhar em um clube da Europa, não quis revelar qual. Ele falou alegria e responsabilidade para você, Silvinho. Mas o Tite também falou sobre a dificuldade que ele teve em convocar essa seleção brasileira. Revelou que foi a lista mais difícil que ele fez desde que assumiu a seleção. E respondeu sobre isso, né? Por que ele teve tanta dificuldade, que passou horas sem dormir e que até a esposa dele não pôde ajudá-lo? Vamos ouvir, portanto, o Tite falando sobre essa dificuldade de convocar a seleção brasileira para a Copa América.
Quando tu abre uma possibilidade de novos atletas surgirem, aumenta o leque e aumentam as concorrências. E essas concorrências, elas devem acontecer, e ela foi incentivada, essa concorrência, para elevar o nível. Aí tu concorre com lealdade. Mas escolhe dois volantes entre Casemiro, Fernandinho e Fabinho. É duro, é duro. E aí tu tem coerência, não adianta tu arrumar lugar e eu ficar, empurra pra cá, vão trair e a gente tira lá do outro lado, aí faz, Não dá. Não dá.
É, tá aí o técnico Tite falando dessa dificuldade. Citou outras posições também. Falou do Renato Augusto. Falou do Lucas também, que fez 3 gols na semifinal da Champions League pelo Tottenham, que também ficou fora da convocação. E o Tite teve que escolher, segundo ele. Ele citou ali o Fernandinho. Uma das grandes surpresas, se não a surpresa dessa convocação do Tite, porque o volante não vinha sendo colocado desde a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, e muita gente coloca aí o Fernandinho como um dos culpados, vamos dizer assim, pela eliminação contra a Bélgica nas quartas de final, porque ele fez um gol de cabeça contra, e desde então não tinha sido convocado, se viu até dispensa da seleção brasileira em um momento, mas foi eleito ali um dos melhores volantes da Premier League, que é a liga inglesa, a mais rica do mundo, e que coloca 4 times em 2 finais, de campeonatos europeus, e ele voltou a ser convocado, e o Fabinho acabou ficando de fora. Então, conversando com alguns torcedores aqui na internet, né, no meu Twitter, no Instagram, tem gente criticando essa convocação do Fernandinho, mas que vem sim, numa ótima fase, fez uma excelente temporada pelo Manchester City. Em relação ao Neymar, né, muito se questionou, Neymar vai ser convocado, Neymar vai ser capitão? Todas essas perguntas foram feitas ao Tite aqui, na coletiva, na CBF, e ele tentou se esquivar um pouco, né? Ele abriu até a coletiva falando sobre ousadia e alegria e responsabilidade, e todo mundo achou, ele vai falar, foi um recado para o Neymar. Mas aí foi perguntado sobre o Neymar e ele respondeu dessa forma.
Neymar errou. Segundo, por educação, a conversa que eu, enquanto técnico da seleção brasileira, e eu, enquanto pessoa, vou ter com ele, por uma questão de educação e de princípios. Então, primeiro, eu converso com ele. Assim como conversei com Douglas Costa e assim como vou conversar com o Paquetá, por uma questão de conduta, por uma questão de educação.
Pois é, o Tite falou isso, e um dos grandes, não um grande momento, mas assim, um grande enfrentamento que houve aqui nessa coletiva foi quando um repórter perguntou para o Tite se haveria 2 pesos, 2 medidas, algo do tipo, porque o Douglas Costa, ele não foi convocado porque na ocasião cuspiu em um atleta adversário. E o Neymar, que deu um soco no torcedor do Rennes, né, na Copa da França, foi convocado. Então, seria melhor o Neymar? Teria um peso maior do que o Douglas Costa? O Tite, na resposta, falou assim, não, na época que eu desconvoquei o Douglas Costa, eu não convoquei porque ele estava lesionado e também pela parte disciplinar. E eu falei com ele pessoalmente, algo que eu não fiz com o Neymar ainda. E aí ficou aquela sensação no ar. Então ele não convocou o Douglas Costa, então, por ter sido lesionado, né? E não pela parte disciplinar. O que quis dizer, então, o Tite, que vai falar com o Neymar pessoalmente? Mesma coisa com o Paquetá, para quem não se lembra, o Paquetá deu um soco, né? Um tapa na mão de um árbitro no jogo do Milan, e também vai tomar a sua bronca do técnico Tite. Sobre capitão, não quis falar se o Neymar vai ser capitão ou não, aliás, não quis falar sobre nada relacionado ao atacante do PSG. O fato é que a seleção brasileira se apresenta na Granja Comari em Teresópolis, lá na sede da CBF, no dia 22 de maio, só que essa apresentação não vai ser homogênea. O que quer dizer isso? Uma apresentação homogênea é quando todo mundo vai lá, de um ônibus, se apresenta. Na seleção brasileira vai ser diferente. Jogadores envolvidos na Copa do Brasil, como, por exemplo, o Everton do Grêmio, o Fagner e também o Cássio do Corinthians, ele vai deixar que esses atletas participem da partida de volta. Por exemplo, o Grêmio e também o próprio Grêmio na Libertadores, na Copa do Brasil, e o próprio Corinthians nesse enfrentamento com o Flamengo pela Copa do Brasil. Depois desses jogos, aí sim, eles vão ao Granja Comari e para participar dos treinamentos também dos amistosos da Copa América. O mesmo acontece com os atletas envolvidos na final da Champions League, Alisson e também o Firmino do Liverpool, só se apresentam depois da Champions League. Portanto, Grêmio e Corinthians, fiquem um pouquinho mais tranquilos que vocês não vão perder seus principais jogadores nessa fase da Copa do Brasil. Depois dessa apresentação no dia 22 de maio, a seleção faz um período de treinos na Granja Comari, depois faz os amistosos contra o Catar e também contra Honduras, Catar em Brasília no dia 6 e Honduras no dia 9, lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. E aí sim vem a Copa América, o Brasil estreia no dia 14 de julho contra a Bolívia no Morumbi. Depois da Bolívia pega a Venezuela, Peru, e aí segue rumo a mais um título da Copa América. Valeu, Astrid.
Valeu, Maurício Costa. Destrinchou tudo aí sobre seleção brasileira. Meu caro Mário Silva, você concorda com essa convocação? Não concorda? E na sua opinião, o Tite está valorizando algumas coisas e desvalorizando outras? Boa tarde.
Bom, primeiro, boa tarde. Primeiro a questão do... É difícil, muda de emprego. Vai treinar o time do São Cristóvão, com todo o respeito, do Rodrigo Sofia, né? É difícil, daí. É melhor ter 6 laterais para convocar do que não ter nenhum. Então, não vem com demagogia, que eu fico tristinho, eu gosto tanto dele. Segundo, me causou espécie a não convocação do Marcelo. Em todo caso, cada um, com seu cada um, acho o Marcelo ainda mais jogador do que o Felipe Luiz e ainda mais jogador que o Alexandre, na minha opinião. É, cada um tem a sua opinião. Goleiro, eu não comento que goleiro é cargo de confiança do treinador. Acho o Cássio mais goleiro que os outros dois, mas tudo bem, cada um tem a sua ideia. Agora, para fechar, a questão envolvendo discutir convocação é complicado porque cada um tem o seu time na cabeça.
Com
o David Neres vem de machucado, o nosso Thiago Silva vem de artroscopia. Eu daria uma chance ao Rodrigo Caio, que está fazendo um excelente campeonato nacional, certo? Até porque o Thiago está vindo de uma artroscopia, mas já não é um garoto. Mas tudo bem, é cabeça dele. Só acho o seguinte, eu acho que a Copa América teria que servir para você treinar, para você colocar em campo alguns jogadores projetando para o futuro. Mas como ele está com medo de perder o emprego, vamos com esse.
Meu caro André Luiz Mendes, quem você convocaria e quem você desconvocaria na lista do Tite? Boa tarde.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde para os companheiros. Eu acho que tá, é mais ou menos o que está aí, Astrid. Não muda muito esse ou aquele. É, nós vamos ter que ver o conjunto dessa seleção brasileira e o que o Tite vai colocar. Eu acho que o que tem aí tá beleza. Se você trocar uma peça, também vai ficar bom. Não vai ser uma peça que vá mudar. Mas talvez seja a concepção de trabalho do Tite que vá mudar a seleção brasileira. Eu estava, perdão, honestamente... louco para participar, para ser uma mosquinha, para ouvir a conversa do Tite com o Neymar, com o Paquetá, porque ele deve usar aqueles termos que os caras devem ficar louco. Atacante terminal, triângulo flutuante, aquelas coisas que o Tite fala, que ninguém entende. Eu tava doido para participar dessa conversa.
Aliás, ô André, me permita, eu também acho interessante, um conselho de pai para filho, mas a seleção brasileira não tem nada com que houve com o Neymar. Com o Paris Saint-Germain, nem do Paquetá. Eles não estavam envergando a camisa da seleção brasileira. A parte disciplinar da coisa passa a ser quando esses jogadores se apresentarem à seleção.
É o seguinte, Mário, né? Eu estou te entendendo. Você está devendo a um banco, aí vem o outro banco e te cobra.
Pois é. Você tem que tratar de você não deve ter feito isso. É o Milan, é a Federação Italiana... É o Paris Saint-Germain, é a justiça francesa, concorda?
A opinião pública e as manchetes de tudo quanto é jornais do mundo, será que já não foram suficientes para o cidadão?
Bom, eu estou dizendo que o Tite está querendo extrapolar o extrapolado, mas em todo caso, deixa para lá.
São 12
horas...
Olha,
eu estou achando que estão... Desculpa, Astrid.
Pode falar.
O delay às vezes nos fere. Eu estou achando que já tem alguém procurando uma escada, hein? Para botar ali perto do telhado.
Beleza, 12h44 no Rio. O caro Luiz Ferreira tem perguntas de ouvinte, Luiz?
Boa tarde para você, tarde. Astrid, aos amigos do Bate-Bola Nacional. Maria do Rosário de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Sim. Ela faz 3 perguntas.
São Gonçalo.
Vamos lá.
Se fosse um técnico estrangeiro, a convocação da seleção brasileira teria sido a mesma? Se um técnico estrangeiro estivesse no lugar do Tite chamando a seleção brasileira, a convocação teria sido a mesma?
Sim, peraí. André Luiz Mendes, por favor.
Por favor, repita para mim porque eu falhou.
Se um técnico estrangeiro comandasse a seleção brasileira no lugar do Tite hoje, a convocação para a Copa América teria sido a mesma?
Eu acredito que sim, porque o técnico estrangeiro normalmente está trabalhando na Europa. Ele ia chamar a base do que ele vê lá.
Mário.
É, eu acho que teriam até mais jogadores de fora
de
do país.
De lá do que daqui.
É lógico.
A segunda...
Por que Dedé do Cruzeiro não foi convocado? Será que o Tite vai esperar o Thiago Silva ser cortado para chamar o Dedé?
Mário.
Concordo. O Dedé deu uma caída de produção, mas mesmo assim tem vaga nessa seleção brasileira.
Concordo com o André, concordo com o ouvinte, porque eu falei até no Rodrigo Caio e me penitenciei porque esqueci o Dedé. Entre um Thiago vindo de uma artroscopia, eu daria a chance ou o Dedé ou o Rodrigo Caio.
Terceira, Luiz.
Essa aqui vocês estavam comentando antes. Se o Lucas Paquetá ainda jogasse no Flamengo, ele teria sido convocado mesmo depois de dar um tapa na mão do juiz?
E André, teria?
Teria coisa nenhuma. Ô, Astrid, tem um negócio que fala que quem tem horror e medo.
Como é o nome da ouvinte?
Maria do Rosário de São Gonçalo, ouvinte assídua do Bate-Bola Nacional.
Você acha que... um beijo pra ela. Você acha que ele teria sido convocado?
É, agora, o Lucas Paquetá, eu acho até que poderia ser. Ele não deu um tapa com intenção de bater no juiz, não. Tá editada a imagem. Ah, se você olhar tudo, você vê que não é isso. Ele não quis agredir o juiz, até porque tapa na mão não agride, né? Tem uma explicação que eu já li em algum lugar, tipo, ele chamou a atenção, mostrou que não foi ele, enfim, mas deu tapa e pagou. Portanto que ele só pegou três jogos, pegou pouco, é, né?
Rodrigo Ricardo, boa tarde. Tem uma pergunta também para os nossos comentaristas?
Tem uma pergunta lá do Rodrigo, lá do Grande Meia, não é o jornalista, é um homônimo. Um abraço aí para o Andrezão Brasília, aqui para o Mário. Lucas Moura do Tottenham? Não deveria ganhar uma chance, mesmo nunca ter sido convocado pelo Tite?
Mário Silva.
Olha, eu acho o seguinte, eu acho que ele precisa provar mais alguma coisa, porque eu vi o campeonato inglês. Ele era reserva, certo? E naquele dia ele estava iluminado. Não é mau jogador, é bom jogador. Mas só pelos 3 gols eu não convocaria. Tem gente melhor. Se os que estão lá, o Richarlison me merece mais do que ele, pelo conjunto da obra.
André.
Se fosse por gol, tinha que convocar o Fred. Mas olha só, eu concordo plenamente com o Mário. Plenamente. Está sendo feito. Alguns analistas, alguns órgãos de imprensa, e até às vezes opinião pública mesmo, classifica uma atuação como um momento. O cara fez 3 gols, como poderia ter feito 3 gols de cabeça com a bola batendo nele e entrando. E não é desde agora que ele está na reserva do campeonato inglês, não. Mesmo antes de retomar o campeonato inglês, ele já estava no banco, ele estava na descendente. Então, concordo com o Mário, ele tem que mostrar, né, um pouco não. Muito mais para ser jogador da seleção brasileira.
Beleza. 12 horas 48 minutos no Rio.
Momento estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Um dos pontos importantes em campeonatos de vela é manter a regularidade nas regatas. Robert Scheid, juntamente com o proeiro Henry Boenen, tem feito isso com sabedoria. Ontem, os dois conseguiram ficar entre os 5 primeiros nas 3 regatas realizadas. Ficaram em 3º, 5º e 2º lugar, mantendo a liderança com apenas 9 pontos perdidos, ficando com 6 de vantagem para o segundo colocado, o italiano Diego Negri e o alemão Fritjof Klim. Os Jogos Estudantis da cidade do Rio de Janeiro começaram na última terça-feira, dia 14, na Arena 2 do Parque Olímpico da Barra. A competição com caráter educacional é destinada a cerca de 850 alunos das escolas de ensino fundamental da rede pública municipal do Rio. Conta com disputas de vôlei, basquete, futsal e handball. O evento é promovido pela Prefeitura do Rio de Janeiro e organizado e realizado pela Coordenadoria de Projetos de Extensão Curricular, pela Secretaria Municipal de Educação e pelas Gerências de Educação nos níveis das Coordenadorias Regionais de Educação. Saiu a primeira medalha brasileira no Campeonato Mundial de Taekwondo. Paulo Ricardo de Melo, da categoria até 54 quilos, conquistou a medalha de bronze. A competição está sendo realizada na Inglaterra. É o primeiro campeonato mundial de Paulo Ricardo. E ele tem 22 anos, perdeu a semifinal para o sul-coreano Seo Bai. Isso após vencer 4 lutas. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 49 minutos no Rio.
Sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou vibrar. Botafogo, Botafogo.
É, Goiás e Botafogo. Rodrigo Ricardo.
Boa tarde mais uma vez, Astridine. Vou falar sobre o Esmeraldina. Eu sei que você tem um carinho profundo pelo Verdão do Centro-Oeste aí do país. Gosto. Goiás que tem duas vitórias e duas derrotas no campeonato, venceu o Fluminense aqui e venceu na última rodada o Ceará fora, dentro de casa por 2-1. O técnico Claudinei Oliveira vai ter o retorno do Augusto. Fala, Augusto.
Cara, é um jogo muito difícil. A equipe do Botafogo conseguiu fazer 3 bons jogos aí, vem numa sequência muito boa e com isso a confiança dos jogadores aumenta, né? Então, que todo mundo sabe que o Campeonato Brasileiro, o que faz a diferença mesmo são os jogos dentro de casa.
Tá aí o Giovanni Augusto, que já jogou no Corinthians, também jogou no Vasco, não foi muito bem nessas duas equipes, agora tá no Goiás, foi expulso no jogo contra o Cruzeiro, pagou a suspensão contra o jogo do Ceará, e agora aí o Claudinei Oliveira deve optar por ele no lugar do Marlone. O Goiás que contratou essa semana o Gordinho Walter. Você lembra dele, Astrid?
Lembro.
Pra variar, chegou ao Goiás bem fora de forma, né? Assim, para um jogador de futebol, mas o Goiás aposta nele e a previsão é que daqui a 2 meses, depois da parada da Copa América, o Valtinho possa voltar em campo com 95 quilos, 96. Hoje ele tá para lá de 100 quilos, mas a comissão técnica, todo mundo apostando aí no Walter, que é um bom jogador realmente, mas que sofre com esse problema da balança. Já o Botafogo vai tentar engatar sua 4ª vitória seguida, venceu os 3 tricolores, Bahia, Fortaleza e Fluminense, e agora tem o Goiás aí fora de casa. Eduardo Barroca tem esse desafio e conta com um jogador revelado no Goiás para conseguir esse desafio, que é o Eric. Fala, Eric.
Eu sempre frisei que queria colecionar vitórias, queria sempre sair vencedor, independente se faria gols ou se fizesse uma grande partida, o mais importante seria sair vencedor. E precisávamos resgatar essa alegria, essa vontade de estar sempre vencendo, e agora a gente encaixou 3 jogos seguidos, então isso traz uma confiança e uma alegria muito grande.
Tá aí o Eric, revelado pelo Goiás, mas que hoje defende a camisa alvinegra carioca. E uma boa notícia no Eduardo Barroca: essa semana o STJD absolveu o Alex Santana e o Jean. Eles foram expulsos no jogo contra o Juventude, lá em Caxias do Sul, pela Copa do Brasil. É confronto que o Botafogo acabou eliminado. E esses jogadores foram expulsos, mas foram absolvidos. O STJD também condenou, Astrid, o Juventude a R$10 mil, porque houve ofensas racistas ao jogador Buchecha. O clube gaúcho entende que essa punição foi justa, pedagógica, e pede que seus torcedores se conscientizem, não só, como um todo e também isoladamente, porque é inadmissível na sociedade atual um caso de racismo, Astrid.
Concordo plenamente. É o seguinte, gente, vamos para o Departamento de Jornalismo, 12h53.
Nacional Jornalismo.
Ícaro Matos, boa tarde.
Boa tarde para você, Astrid, boa tarde também para os ouvintes da Rádio Nacional. O município do Rio de Janeiro entrou em estágio de crise agora há pouco, por volta do 12h40, devido a diversas ocorrências que prejudicam a mobilidade na cidade e também a possibilidade de chuva forte nas próximas horas. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, uma estrutura de concreto desabou no túnel acústico, né, o túnel Rafael Mascarenhas, que liga a Gávea a São Conrado. Não há ainda informações sobre feridos, mas a via está neste momento interditada em ambos os sentidos. Além disso, ainda segundo o centro de operação, há bolsões de água atrapalhando o tráfego em várias vias da cidade, principalmente nas zonas sul e oeste da cidade. Portanto, a recomendação da prefeitura é que a população evite, né, deslocamento entre as zonas sul e oeste. E se esse deslocamento for realmente necessário, dê preferência aí ao metrô, que neste momento funciona normalmente e faz a ligação entre a zona sul e a Barra da Tijuca. Além dessas ocorrências, mais cedo, por volta das 10h30 da manhã, houve um acidente na galeria sentido Lagoa do túnel Rebouças, e entre um ônibus e uma moto, uma pessoa morreu nesse acidente, e além disso, as equipes da Sete Rio tiveram que fazer bloqueios na via e montaram uma reversível na galeria sentido centro. Devido a esse acidente, também há um grande engarrafamento aí na região do túnel Rebouças, com reflexos no elevado Paulo de Fronten e também até o começo da linha vermelha. Já a Avenida Niemeyer, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, está interditada há quase 30 horas e segue sem previsão de reabertura para o tráfego de veículos. A via foi fechada em ambos os sentidos por volta das 7h15 da manhã desta quinta-feira, depois de um deslizamento de terra. A decisão de manter a avenida interditada, mesmo após a desobstrução da pista, foi tomada pela Prefeitura após técnicos da GeoRio atestarem que ainda há risco de escorregamento de terra na área. Esta é a terceira vez só neste ano que a Niemeyer é fechada por tempo indeterminado por causa dos efeitos provocados pela chuva. Desta vez, o deslizamento ocorreu em uma área de mata próxima às casas que ficam no alto do Morro do Vidigal e um imóvel chegou a desmoronar, mas de acordo com a Prefeitura, a residência estava interditada e desocupada desde o último temporal que atingiu o rio no início do mês passado, quando a mesma área também foi afetada por um deslizamento. Ainda segundo a Prefeitura, a GeoRio atua na área das encostas da Niemeyer e do Vidigal desde fevereiro, realizando um trabalho de limpeza, topografia, sondagem e estabilização do solo. A previsão é que o serviço seja concluído até outubro e então as obras de contenção para evitar novos deslizamentos serão realizadas. Em depoimento dado nesta quinta-feira à Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Vereadores, que investiga os fatos e as consequências sociais e ambientais causadas pelos temporais que atingiram a cidade do Rio em 2019, o presidente da GeoRio, Herben da Silva Maia, afirmou que a Prefeitura deve investir R$ 98 milhões de reais em obras de recuperação de encostas pela cidade neste ano, sendo 30 milhões apenas na região da Niemeyer e do Vidigal. Segue com você, Astrid.
Bom, são 12 horas e 56 minutos no Rio de Janeiro. A gente está vivendo esse problema aí desde ontem, acompanhamos, né, noticiário aí com relação ao que aconteceu na Niemeyer e agora a gente tendo notícias desse desabamento de parte da estrutura do acústico. Eu uso muito a Lagoa Barra passo por lá todo dia.
É logo negócio... o início da entrada do túnel, para quem conhece o Rio de Janeiro.
André, você era daqui do Rio, é cria do Rio de Janeiro, deve estar assim, sim, com o olho arregalado com tudo que está acontecendo aqui, né, André?
Estou olhando na televisão, acabei de comentar com o Luciano Barroso, que está aqui se preparando para entrar no programa, o seguinte: o Rio de Janeiro tem tanta coisa construída acima dos túneis que a gente agora fica muito temeroso com isso, com o excesso de chuva que está caindo. É um perigo constante.
A cidade realmente está insegura, lamentavelmente. Bom, 12 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro, chegamos ao final do Bate-Bola Nacional desta sexta-feira. Encontro marcado, show de bola nacional amanhã. No domingo também tem show de bola. E na segunda-feira, aqui pela sua Rádio Nacional, meio-dia e meio. Desejo a todos vocês uma belíssima tarde de sexta-feira, com todos os problemas que estão acontecendo na cidade do Rio de Janeiro devido às chuvas.
Astrid Nick.
Tchau.
Bate-bola nacional.